Muito bem, ontem estivemos na Avenida 13 de Maio, no centro do Rio de Janeiro, exatamente no local onde desabaram os três prédios. De fato, o local já estava mais limpo, né? Sem os escombros. Chegamos lá por volta das 10h30 da manhã, o céu estava com muitas nuvens, com temperatura agradável, mas a expectativa era de chuva ali no começo da tarde, o que aconteceu mesmo. E também o que sempre preocupa as equipes de resgate, né? No local, mais ali na esquina da 13 de Maio, pois a rua estava interditada, havia uma pequena aglomeração de pessoas que passavam para ver o que restou dos prédios, para lembrar também de como era. Uns caíam no choro, muitas pessoas ficavam de boca aberta, não acreditando ainda o que tinha acontecido. Mesmo sem muito dos entulhos, né, e com uma área mais limpa, o cenário ainda era de muita tristeza. No momento em que chegamos, para você ter uma ideia, amigo ouvinte, encontramos ali vários caminhões e carros da Defesa Civil, juntamente com caminhões e veículos da Prefeitura e Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Na Praça Floriano, de frente para o teatro ali municipal, estava acampada a Cruz Vermelha, com ambulâncias e equipe médica. E a todo momento também na Praça Floriano, era comum encontrar parente das vítimas que ainda estavam à procura dos corpos ou pertences, mas nenhum estava gravando entrevistas e ficavam sob escolta da polícia no andar de cima do prédio da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A Prefeitura fez o trabalho de limpeza e retiragem de entulhos que estavam sendo levados para a rua Washington Luiz, ali fronteira entre a capital e a serra, né, num depósito, e fez de tudo, né, a equipe da Prefeitura fez de tudo para que as ruas 13 de Maio e Almirante Barroso fossem liberadas hoje, o que aconteceu para tráfego de carros e pedestres. Como as ruas estavam interditadas até ontem, as pessoas que tinham lojas e salas comerciais estavam aflitas para saber quando poderiam voltar às atividades. Conversamos com uma mulher que não se identificou, ela não queria que a gente a identificasse no ar, mas que tinha uma loja na Almirante Barroso e estava ali para saber informações se realmente o comércio estaria liberado nesta segunda-feira. O que aconteceu? Perguntamos se havia alguém em sua loja na hora do desabamento do prédio.
Não tinha ninguém não, pelo menos lá na loja que eu trabalho não tinha mais ninguém. Mas a gente tá só assim, conversando como é que vai ser, né?
Mas o comércio tá fechado.
Tá fechado. A gente tá aqui esperando, eu tô querendo saber se vai abrir realmente amanhã.
Conseguimos conversar também com o garçom Raimundo Ferreira Barros, que trabalha há muito tempo em um restaurante de frente para o Teatro Municipal, bem pertinho ali da queda dos prédios, na Praça Floriano. No dia da queda dos prédios, o Raimundo, ele estava servindo uma das mesas de fora ali do restaurante e foi testemunha ocular da tragédia.
Primeiro, escutei um estalo, né? Quando eu escutei o estalo, eu olhei para lá, eu vi que o prédio inclinou, né? Inclinou assim um pouco, né? Depois desceu de uma vez assim. Aí veio aquela poeira, como se fosse fumaça, né? Fumaça preta. Veio até ali, do lado da câmera. Essa fumaça veio até ali do lado da câmera. Mas por sorte da gente que o vento botou toda a fumaça.
Não pra chegou lá. A vir o vento para cá.
Não chegou. O vento não veio para cá, entendeu? A fumaça, quando chegou ali na esquina da câmera ali, na Vez da Veiga, a fumaça subiu. Subiu, né? Com certeza o vento, né?
Quando assim caiu, o senhor ouviu aquele barulho, qual foi sua reação?
Ah, minha reação, eu fiquei pensando, não vai vir aqui, né? Mas o pessoal que estava sentado aqui, todo mundo correu. Entendeu? Aí eu fiquei parado, minha reação fica parada ali, fiquei assim, né? Fiquei parado, por quê? Eu achei impressionante, assim, uma coisa que eu nunca vi, né? Eu trabalho muito tempo aqui, nunca vi acontecer um negócio desse aqui.
Foi
um estalo forte, assim, que eu achava que era o quê? Uma ave quebrando, uma coisa assim, né? Eu olhei pra lá, mas pra ali, ó, então, assim, pensei que era uma ave, assim, um estalo, assim. Aí quando eu olhei, vi que era o prédio que vinha descendo. E depois é aquela poeira preta.
Meio-dia e 40 minutos, por volta da 1h30 da tarde, mais ou menos, o coronel Sérgio Simões, ele que é secretário da Defesa Civil do Rio de Janeiro e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, se manifestou à imprensa através de uma coletiva e a equipe do Conexão estava por lá. Segundo ele, o trabalho de buscas continua.
As buscas continuam, né? A gente tem uma indicação, uma probabilidade de encontrar algum corpo aqui na parte dos fundos. Tem áreas pontuais em que há muito escombro, prisma de ventilação, um e outro ponto do prédio dos fundos, né, que ficaram fora aqui da projeção principal dos escombros. Lá no depósito de escombros, a gente continua lá fazendo as buscas, né? O trabalho ainda não está concluído, a gente ainda leva um tempo para terminar.
Em relação aos funcionários que foram flagrados roubando pertence das vítimas no depósito dos escombros na rua Washington Luiz, o coronel lamentou o caso.
Eu acho que isso é um aspecto de degradação humana, né? Num cenário como esse, de tanta tristeza, de tanto sofrimento, alguém que se permite um comportamento como esse, não há nem o que comentar. Né? O que eu vi na imprensa é que a prefeitura tomou a decisão imediata de demiti-los.
Segundo o coronel, ainda as buscas não têm prazo para terminar.
Os trabalhos continuam até nós termos a convicção de que os corpos não estão aqui. Então não há um prazo determinado. Num acidente como esse, você tem seguramente mortos e talvez sobreviventes. Então, quando você acelera o trabalho, tem um objetivo que é encontrar sobreviventes. Né? Todo o trabalho foi todo o tempo supervisionado. O que acontece é que nós tínhamos um número grande de máquinas. Né? Outra questão que é importante considerar, se vocês lembrarem, por exemplo, imagens do terremoto do Haiti, vocês vão ver imagens em que havia peças inteiras de laje, de concreto, né, que dava uma chance maior até de encontrar sobreviventes. Aqui nós só tínhamos escombros. Um prédio de 20 pavimentos desceu e tudo ficou numa altura que não era superior a um pavimento. Então tudo se compactou. As únicas peças inteiras que eram visíveis eram a caixa d'água, uma grande caixa d'água, e dois pavimentos que desceram inteiros da parte mais alta. Em nenhum momento a gente precisou usar um rompedor, né, de um rompedor hidráulico para fragmentar alguma peça. Nós só tínhamos escombros. Né? Então é claro que isso dificulta, é claro que isso mutila de uma maneira muito mais agressiva os corpos.
17 corpos foram encontrados até agora e 5 estão desaparecidos. De acordo com o coronel Sérgio Simões, há possibilidade de corpos nunca mais serem encontrados.
Olha, na... Há situações em que isso aconteceu, né? A situação mais clássica, as torres gêmeas, né? Cerca de 1.700, 1.800 pessoas não foram encontradas. É uma possibilidade que existe, a gente tem que por enquanto eu não vou considerar, enquanto a gente não esgotar aqui todas as possibilidades.
Muito bem, 12:45, ainda de acordo com o coronel Sérgio Simões, não há riscos mais de desabamentos dos prédios vizinhos. De quarta até ontem, domingo, a equipe de buscas foi reduzida, pois não há mais expectativa, segundo o coronel, de se encontrar algum sobrevivente ainda ali no local. Mas as buscas agora são manuais, ou seja, sem o uso de maquinários.
Foi reduzido porque não há mais definitivamente nenhuma esperança de sobrevivente, né? Agora é um trabalho manual, não há mais máquinas trabalhando, então diminuiu consideravelmente. Estamos aqui em média com 15 homens, aqui mais 15 lá no local dos escombros, lá a gente está cada vez mais caminhando para um processo ainda mais detalhado, estamos pensando que outras técnicas a gente pode usar, talvez inicialmente separando o que é sólido do que não é sólido, depois passar isso numa peneira, porque tem que considerar todas as possibilidades. Nós tivemos fogo aqui todo o tempo, Né? Então, a possibilidade dos corpos terem sido carbonizados também existe. Né? E aí eu não estou procurando mais um corpo, eu estou procurando um osso, estou procurando um dente. Né?
O coronel ainda diz que a área de buscas agora é pequena.
É uma área pequena. A gente está agora indo... Agora a gente tem que ir na... Começar a imaginar quais são as possibilidades. Né? Então, em relação ao volume de material, é um volume insignificante de material se comparado com tudo que deu origem. Né? Então, é um volume pequeno, mas que... Né? Ontem nós acessamos a caixa de escadas, que tinha também muito escombro. Né? Agora nós estamos no prisma de ventilação, que tem escombro e tem mau cheiro. Quer dizer, e a partir daí a gente vai vendo cada detalhe que aparece, cada indicação que surge nova para a gente seguir o trabalho, né? E amenizar o sofrimento das pessoas. É claro que a cada dia que passa, essa ansiedade aumenta. Né? Começa a se fazer uma série de como é que eu posso dizer, de ilações, né? de por que que foi assim, por que que não foi assado, mas nós temos como eu disse anteriormente, né? Nós temos a convicção de que o trabalho foi feito da forma que deveria, né? Nós a recíproca é verdadeira, né? Eu poderia ser questionado por que que eu não adiantei o trabalho, por que que eu desconsiderei a possibilidade de sobrevivente. Né? Então, essa é a lógica. Como eu disse, nesse cenário nós temos mortos e aí não há mais pressa para encontrá-los, a não ser o respeito pelos familiares, né? E uma possibilidade de sobreviventes. Então você agiliza tudo que pode para encontrar sobreviventes. Né? Essa é a técnica, essa é a lógica, isso é o que nós fizemos. E como eu disse, o trabalho não está terminado, né? Nem tem prazo para terminar. O prazo é quando a gente esgotar todas as possibilidades.
Meio-dia e 48 minutos, horário de Brasília, conversamos com Coronel Sérgio Simões, ele que é da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, também comandante-geral da equipe de Corpo de Bombeiros, que estava à frente ali da busca de mais corpos na região dos escombros, ali do desabamento dos prédios. Meio-dia e 49 minutos, como a gente disse no comecinho aqui da reportagem, encontramos ali muitas pessoas que estavam criticando a prefeitura, dizendo que faltava fiscalização. Encontramos ali o Sérgio Lacerda, ele que é um aposentado, ele disse que trabalhou por muitos anos em empresas de engenharia no Rio de Janeiro, inclusive na parte técnica do metrô ali da cidade. Para o aposentado, falta fiscalização da prefeitura em muitas obras da cidade. Existem ali outros prédios muito antigos, da década de 30, 40, 50, que estão precisando de manutenção e a prefeitura, segundo ele, se omite em muitas das fiscalizações. Não conversamos com a prefeitura, talvez possamos entrar em contato com eles para ver o que está sendo feito, se há algum projeto, se há algum plano daqui para frente de fiscalizar obras ali no centro do Rio de Janeiro, inclusive em toda a cidade.